I was the kind who gave up easily. But when the future cleared from view. De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e teatro bom é teatro que é confortável para homem gordo. Homem não, né? Pessoas gordas.
Pessoas
no gordas. Geral.
Aqui é Diego Galati, como um ótimo frequentador de balcão, tenho propriedade nesse episódio aqui. É, gente, não é fácil dinheiro, não.
Aqui é Letícia Sagesse, e justiça para quem não consegue enxergar direito, dependente do lugar da plateia.
Aqui é Bruno Leão. E por ter um problema sério de córnea e não enxergar direito, tenho muita raiva do que faz um mezanino de 1 quilômetro de distância do palco.
E por fim, aqui é Igor Valentini, e eu também vou defender a galera do balcão, porque não é fácil. E olha só que engraçado, os dois arquitetos aqui do grupinho defendendo a galera do balcão. Ai, meu Deus.
Muito bem.
Sim.
Muito bem. E seja bem-vindo ao Musical Cast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação da linha de superfície. E hoje nós estamos com um convidado ilustre, Igor Valentini, do Mundo dos Musicais. Seja bem-vindo, Igor. E de novo.
Obrigado, Rafa. Adorei o convite.
Tem que participar mais vezes. É sempre bom você estar aqui.
Ah, eu amo. Eu escuto vocês sempre, sempre. Então, estar aqui para mim hoje é muito.
Disso eu sei. Porque você, a gente lança o episódio, você já tá comentando o episódio, então disse assim que você escuta.
Ai, eu amo!
É, que fofo. Mas enfim, hoje a gente tá aqui então pra falar sobre uma mistura, é o mesmo tema, mas é uma mistura de coisas. A gente vai falar sobre teatros em gerais, na forma assim, da arquitetura, né, do teatro, de visões de balcão, se os teatros são confortáveis ou não, comparar um pouco com o Brasil e lá fora. Então a gente vai ter assim, um pouquinho assim, tipo, de cada coisa. Mas antes da gente começar, vamos lá. Como aqui nós temos dois arquitetos, isso que é ótimo, né? Porque tem pessoas com propriedades para falar aqui. Principalmente, eu não sei o Diego, se o Diego já trabalhou com em relação à arquitetura de teatro, já fez algum tipo de pesquisa, alguma coisa. Mas eu sei que o Igor sim, né? O Igor tá sempre...
Gente, o TCC do Igor foi sobre teatro. Foi incrível.
E a Letícia pode falar sobre isso, porque ela viveu comigo na época que eu tava fazendo meu TFG. Meu Deus do céu, como eu sofri.
Meu TFG foi de teatro também, mas assim, não recomendo vocês verem, porque eu não era um ótimo estudante, eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Mas eu fiz um complexo de teatros, então tinha um teatro de arena, um auditório menorzinho, um auditório maior, então... Mas assim, não recomendo verem.
É, você até falou de teatro de arena, lembra de a gente comentar sobre isso depois também, porque vai ser interessante, depois tem algumas coisas pra falar sobre isso. Mas vamos lá, já que nós temos nossos arquitetos aqui, vamos lá, eu quero que vocês falem um pouquinho, dar uma pequena introdução, né, de repente do que vocês já estudaram, sobre comparar um pouco sobre, de repente lá fora, se vocês têm algum conhecimento com daqui, falar um pouquinho sobre... de repente os arquitetos pensam os teatros aqui, como pensavam lá no passado, porque eu acho que mudou muito como se pensava no passado e hoje em dia, eu acho que sem dúvida, a gente consegue ver muito bem isso quando são teatros muito antigos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, dessem uma introdução ao tema pra gente. Quem que quer começar?
É só uma introdução, né, Rafa? Assim, tipo...
Sim, só uma introdução, sim.
Mas tipo, pensando na história do teatro ou das casas de espetáculo?
Das casas de espetáculo em geral, no teatro, mas mesmo o que você tipo vê de como era de repente antigamente, como é visto hoje, porque igual eu falei, né, agora há pouco, tem muita diferença, né, de como era o César do passado com o de hoje, até mesmo na, tipo assim, a gente fala em teatro, mas se a gente for ver bem, os cinemas também eram muito pensados na forma de teatro também, né, porque eram basicamente o mesmo tipo de entretenimento, né? Tipo, só que um tinha uma tela passando filme e outro tinha pessoas ao vivo em cima do palco, né? Então, e as arquiteturas eram um pouco similares, né? Eram.
E às vezes
similares,
até as duas coisas, hein? Tem muito teatro antigo que tinha lá a tela, mas também tinha lá o palco. E. Sim. Mas vamos lá. Vamos então introduzir um pouquinho, né, pra galera, essa diferença na história, né, das casas de espetáculo, então. Quando a gente para comparar, que nem o Rafa falou, né, que os de hoje em dia muita coisa mudou em comparação ao passado. Hoje, eu acho, Diego, você também me interrompa aqui, me corte em qualquer momento. que com a modernização das coisas, tudo mudou, tipo, literalmente. Principalmente questão do som. A arquitetura das casas de espetáculo no passado era muito pensado na acústica. Então, vamos lá. Teatro Municipal de São Paulo, um dos teatros mais antigos aqui, né, de São Paulo mesmo. Em 1911, ele tem um formato. O formato da plateia, ela foi desenhada numa coisa que se chama ferradura. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se você olha a planta, assim, da plateia, ela realmente tem um formatinho de ferradura mesmo. Parece uma ferradura de cavalo. E por que, né, que é desse jeito? Por que que não mais os teatros são desse jeito? Mas é justamente por causa do som. Né? Antigamente não tinha microfonia, né? não tinha caixa de som, essas coisas. Então imagina que a voz da cantora de ópera tinha que chegar lá na última pessoa sentada no balcão, na galeria, né, como eles chamam lá, de maneira natural, entre aspas. Então o som tinha que chegar lá, então isso é física. Então a voz era projetada e vai rodando assim por toda a casa de espetáculo nesse formato ferradura, até que a voz chegava lá em cima, na cúpula. Deixa eu trazer um pouquinho pra realidade aqui do fundo de teatro musical. Onde fica o lustre lá que o Fantasma da Ópera vai derrubar no final do primeiro ato da Ópera Garnier de Paris. E aí esse som, essa onda sonora vai encher a casa de espetáculo. Tá, então,
basicamente... um detalhe só. Tipo, você tá falando da voz, aí tem que chegar lá no fundo e tem que ainda passar por cima do som da orquestra, né? Que é uma coisa assim que... precisava ainda de potência vocal pra isso e ainda pra chegar nas pessoas lá no fundo, lá em cima. Né?
Pra quem assistiu West Side Story, o Teatro São Pedro também é no mesmo formato, só que, lógico, a gente tá falando que o Teatro Municipal é menor, mas o Teatro São Pedro também é nesse mesmo formato. E também pensando no uso da época, né? Porque a galera ia não só pra ver o espetáculo, como pra se ver também. Era uma coisa meio... um evento social, assim. Uhum. Então, o formato permitia com que as pessoas contemplassem elas mesmas.
Inclusive, antigamente, quem sentava lá na plateia era o povão, né? Os ricos, né? A nobreza sentava lá no camarote... ali onde hoje a gente chama Frisa, eles ficavam ali, porque ali todo mundo via. Então, né, se tinha alguém da nobreza lá, a plebe na plateia tava de olho, tipo, olha quem tá lá, fulano tá ali hoje, olha só.
E posso abrir um parênteses aqui, que é uma coisa que eu poderia até falar depois, mas deixa eu aproveitar e falar aqui, que foi uma coisa muito interessante que eu percebi. Recentemente eu tive no... esqueci o nome do teatro, Victoria Palace Theater, onde tá rolando o Hamilton, só que já muito tempo atrás já tinha assistido Billy Elliot lá, mas não era uma coisa que eu não percebi. O que acontece nesse teatro, né? Porque foi uma coisa que o Igor falou agora. A entrada das pessoas que vão pra plateia baixa e para as pessoas que vão pros balcões, são entradas diferentes, tipo assim, não tem nem conexão uma com a outra. Se você quiser, assim, invadir a parte de cima ou de baixo, não tem como, que são assim, tipo, pra quem vai no balcão, você já tem uma entrada específica que já sobe uma escada e vai direto, e pra quem vai na plateia tem uma entrada específica e vai direto. Os dois tem, tipo assim, bar, tem banheiros e tudo mais, só que assim, um não tem conexão com o outro, ou seja, assim, você não tem como, assim, de repente...
as sociais não se misturarem, né, no caso.
Exato, pra não se misturar, e tipo assim, se você quiser, de repente, no segundo ato, trocar de lugar e ir pra plateia baixa, não tem como, porque você vai ter que sair do teatro e entrar de novo. Então, tem muito disso.
olha só, hoje em dia já não é mais assim, né? Sim. Hoje em dia essa história mudou literalmente. Hoje o ingresso mais caro é lá na primeira fileira, a fila do gargarejo lá, né? Então quanto mais perto você senta, melhor, mais você paga e melhor você vê também, né? Antigamente já não era bem isso, era mais... A peça quase que tava em segundo plano, talvez. Em primeiro tava quem era que tava lá assistindo, não sei se eu posso dizer isso, mas, né... Sim.
Isso fica muito claro quando a gente assiste algum tipo de filme, assim, mais antigo, né, que retrata esse período, a gente vê que, ai, nossa, o barão de tal chegou, ele tá sentado ali no segundo camarote, nossa, olha a roupa que ele tá usando, meu Deus, ninguém pode incomodar ele.
Mas até hoje a gente tem esse lance de camarote ser uma coisa meio VIP. Só que assim, se a gente for ver no nosso teatro hoje em dia, o camarote não é um lugar bom mais, né? Tipo, só que antigamente era tipo, nossa, vai sentar no camarote. Hoje em dia, quem vai sentar no camarote não vai ter uma visão muito boa do musical ou da peça.
No Fantasma da Ópera, se assim, for citar, tem toda a questão do Box 5, né? Que é o
que até o Igor comentou já da história da Ópera de Paris e tal, não sei o que. Então é muito contribui, né? Que é o melhor lugar da casa era o camarote 5.
Sim.
Eu queria tirar uma dúvida. Vocês comentaram da arquitetura do Teatro São Pedro na época do West Side Story. Ok. A gente que sentou assim, eu cheguei a sentar no fundo, pela caixa de som, quando eles colocaram pra chegar lá em cima, eu percebi que não tinha tanto... não tinha tanto alcance quanto se fosse sem nada. Por que vocês acham que aconteceu isso?
Como assim? Não entendi a pergunta.
Tipo assim, se eu der o exemplo do Teatro Municipal, beleza. Eu assisti uma resta lá e eu tava nas penúltimas filas da plateia, tava ouvindo perfeitamente como se eu estivesse na frente. Quando eu assisti o West Side Story no Teatro São Pedro, no fundo, pela caixa de som que eles colocaram viradas pro público, no palco, eu não ouvia direito por cima dos instrumentos. Queria saber se essa história da arquitetura tem a ver com o fato da caixa estar mal posicionada, por exemplo?
Mais ou menos. Eu acho que aí é mais uma questão de desenho de som, sabe, né, gente? Sim. Tipo, onde que o desenho de som é justamente isso. Onde que cada caixa ali no teatro, ela tá posicionada de um jeito pra atingir determinada banda da plateia. Então imagina que, tipo, você tá lá na primeira fileira, aquelas caixinhas pequenininhas que ficam geralmente à frente do palco, elas estão atendendo aquelas primeiras filas. Aquelas caixonas grandes que ficam penduradas, suspensas, assim, bem na frente do palco, elas pegam, atendem a plateia de modo geral. Quem tá no balcão tem uma caixa só pra ela. Isso é o desenho de som. Alô, Gabriel D'Angelo aí, ó, vamos ajudar. Porque é justamente isso. E pra mim, esse é um dos maiores diferenciais, assim, na arquitetura. Porque se hoje eu não preciso mais fazer com que o som, a onda sonora de maneira natural chegue até o meu último espectador lá, eu também não preciso ter todo esse desenho, sabe? Essa arquitetura mais rebuscada, refinada. Por exemplo, o Teatro Santander é uma caixa. Ali é reto. Reto. Inclusive, eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso mais tarde. Sim. Mas eu detesto aquela frisa. Já vou lançar a braba aqui, porque pra mim...
Eu sou do frisa... seu time.
Ai, amiga, a gente assiste com a cabeça pra fora, pendurada. Ai, no torcicolo, não.
Mas acho que é de computador, né?
Não gosto.
A preocupação hoje, na verdade, é o como abafar esse som que se passa, né? Antes era assim, tinha que ecoar, agora tem que abafar, tem que ter o controle pelo abafamento desse som. Então, você pode ver que as paredes são com textura de tapete, enfim, pra ter esse controle do som de outra maneira. Então, ainda tem que ter esse desenho de som, só que numa outra perspectiva agora que temos caixa de som. Né? E pensando nessa questão de projeto de teatro, né? A gente falou sobre o som e tal, e aí eu queria falar um pouco sobre os assentos, porque assim, a gente quando tá estudando arquitetura e vai pensar em auditório e tal, tem toda uma curva de visibilidade que a gente tem que atingir. E isso é muito interessante, porque assim, se você, por exemplo, for lá no Teatro Sérgio Cardoso e você sentar lá em cima, eu não sei quem fez aquela curva de visibilidade, porque nitidamente não dá pra você ver.
O Vira da Lata.
Eu ia falar do Vira da Lata.
Vira da Lata.
Gente, pra quem não sabe o que é a curva de visibilidade, você considera uma pessoa sentada, né? Acho que é 1,15 m do chão. Seria o ponto de visão da pessoa, né? Então você coloca um sentado atrás do outro. E, enfim, você traça uma linha até um ponto específico do palco. E todo mundo tem que enxergar esse ponto específico do palco. E aí
sem
é feita
obstrução.
Sem obstrução. Inclusive de guarda-corpo. Que é o que acontece, por exemplo, no Teatro Porto Seguro, quando você vai sentar na primeira fileira ali, ou no Teatro Claro Neto.
Pra quem não sabe o que é guarda-corpo, só pra explicar, né? Que são aquelas barras, né? É isso, né?
Exatamente.
De proteção.
Pra ninguém cair numa outra. Literalmente guardar o corpo.
Isso é uma outra curiosidade que o Diego trouxe, porque às vezes o guarda-corpo é de vidro. Lá no Porto Seguro, antigamente, ele era metálico.
Eles até baixavam, né? Quando começava.
Não lembro disso de abaixar.
Ficava assim, reto. Aí quando ia pra começar, quando dava o terceiro sinal, como é que é o nome que o Rafael falou?
Usher.
Eles iam lá e eu abaixavam. Pra galera, não sei, não cair de vez.
Pra não atrapalhar a visão, era pra não interromper. Porque quem senta ali nas primeiras assim. Também. Eu também preferia assim.
Tanto que eu acho que os camarotes de lá ainda tem a barra metálica. Quando você olha, você não consegue mais comprar, mas as barras metálicas estão lá. Agora vocês falaram sobre o Porto Seguro e essa questão da posição também das cadeiras. Também tem coisas que eu vejo acontecendo muito em alguns teatros daqui é que a distância entre a primeira fileira e a ponta do mezanino, onde estaria o guarda-corpo, é muito grande. E aí você perde parte tipo, da visibilidade. Por que que isso acontece? Vocês têm ideia?
Eu acho que assim... Pode falar, Igor.
Olha, na arquitetura a gente tem que garantir ali uma circulação. Então, tem que ver também o desenho da sala de espetáculo. Se ali vai ser um fluxo mesmo. Vai funcionar como um corredor. Por exemplo, no Teatro Renault, a primeira fila ela é curtinha. Porque a circulação principal não tá ali na frente da fila A. Tá pela lateral ou pela aquele corredor do meio que tem entre balcão... Eu falo balcão A e balcão B. Desculpa, gente, porque eu sou da época do Teatro Abril, né? Hoje, até mudou lá o nome dos setores, eu nem do Rei Leão.
Antônio, já não sei mais.
Mas virou um setor único.
Ah, é verdade, agora ela virou um setor único. Enfim, então, aí, se for circulação, você tem que garantir ali 1,20m, livre, sabe? À frente ainda das cadeiras. Ah, então tem tudo isso, sabe? São muitas variáveis. Se ali é uma circulação que nem é no Porto Seguro, então tem que ter um pouquinho mais distante, sabe?
É, eu acho que é maior do que 1,20m, inclusive, no Porto Seguro.
Eu acho que é, porque eu ia usar o exemplo do Teatro Claro, que eu fui lá recentemente. O Teatro Claro, esse espaço entre a primeira fileira e o guarda-corpo, é bem menor do que o do Porto Seguro. E é um tanto que dá pra fazer uma boa circulação.
É, eles podem ter considerado talvez 1,50, porque, enfim, além disso tudo, tem que atender a acessibilidade, que isso é uma coisa que o Rafa falou em relação à diferença de países, porque eu sei que aqui, pra gente, a NBR 9050, que é de acessibilidade, funciona muito forte. Tipo, uhum. Você tem que cumprir a acessibilidade de tal maneira que tá descrito lá. Então, uhum. Acho que isso acaba dificultando um pouco pra quem tá projetando uma sala de espetáculo. E é uma coisa que você não consegue ver nos teatros antigos. Então, também, quando eu fui pra Toronto, eu fui em dois muito antigos lá. E aí você via que, na verdade, os teatros eram mais achatados, mais curtos, né? Em relação à profundidade, mas eles eram mais altos. Só que nisso, uhum. O degrau é mais alto. Uhum. Então tem Sim. Todo esse contexto que hoje a gente não pode ter um degrau tão alto pra atender uma curva melhor, por exemplo. Porque daí é muito mais fácil de projetar. Mas acho que com essa questão da acessibilidade, vai dificultando pra que facilite pra outras pessoas. Mas vai dificultando pra quem tá projetando.
E sabe, gente, agora eu vou dar uma experiência, um relato pessoal aqui. Atualmente eu trabalho no escritório de legalização. Né? Então, cuidando justamente dessa parte regulatória das edificações. E depois do incêndio da Boate Kiss, lá em 2013, essa coisa foi, né? Toda essa legislação em cima da segurança, do corpo de bombeiros, tudo ficou muito mais pesado para para locais de reunião de pessoas, que é o caso de casa de espetáculos, né? De teatros. O corpo de bombeiros é muito criterioso, sabe? Tá muito... Eles são muito rigorosos mesmo, sabe? Eu ia falar chatos, mas chatos acho que não é a palavra. Porque eles são certos nisso. São muito rigorosos, então, sabe? Pra você aprovar, tem que estar tudo muito redondinho, tudo muito bonitinho. E tá certo, né? Porque a gente viu o que uma falta de, sei lá, de uma placa de rota de fuga. Sabe aquela plaquinha saída que fica iluminada? Isso é lei, isso é norma do Corpo de Bombeiros. Tem que estar lá. Isso tem que estar bem sinalizado, tem que estar funcionando. E eles vão pegando o pé e o teatro tem que ter. Então, eu, né, como arquiteto da área ainda de regularização, chego assim no teatro, eu já procuro onde que tá o alvará de funcionamento, o AVCB ali da edificação, é uma coisa doida.
Diego, quer ver alguma coisa?
Não, acho que no geral a gente resumiu muito sobre essa questão de projetos, assim, né? Os projetos novos têm muito mais preocupações, claro, porque se entende de outra maneira as coisas, do que no passado, né? E se a gente for lá para trás mesmo, por exemplo, num teatro grego, eles usavam, por exemplo, das planícies, para que eles tivessem essa diferença de patamares e tal. Então, era uma coisa que não era tão projetada, porque eles precisavam de um relevo que coubesse aquilo, aquela casa de espetáculo, enfim. E hoje a gente pode fazer com todo esse detalhe, com essa descrição, para que atenda pessoas de todos os tipos, de todas as formas, né? Tanto é que, por exemplo, você falou sobre assentos de pessoas gordas, tem porcentagens que são obrigatórias que tem em todos os teatros. Então, e quando não tem, você vai fazer alguma reforma, você é obrigado a colocar. E uhum. Aí vai...
É importante, né? A questão toda essa acessibilidade. Quem fica confortável no teatro acaba sendo um grupo muito pequeno de pessoas. Tipo, você não diversifica, tipo, o seu público. Enfim.
É, eu trabalhando dentro do teatro e tudo mais, eu percebo, assim, que pelo menos os teatros aqui do Brasil, essa questão da acessibilidade realmente é muito importante. A gente tem os bombeiros que estão sempre ali para auxiliar também. E os teatros mais novos, igual, sei lá, Santander, Vila Lobos, é muito pensado na questão de acessibilidade, enquanto alguns outros não tanto. Por exemplo, o Teatro Renault, eu acho que não tem nem elevador pro segundo andar, né? Porque por ser um teatro antigo, né?
Tem. Fica junto do começo do mezanino, assim, na lateral.
Nossa, do lateral direita.
É escondido.
Ele é escondido, mas é assim, sabe do lado direito.
Aquela escada que tem pra acessar a plateia? Sim. Antes de subir, vira pra direita. Do lado direito mesmo. É ali.
Nossa,
que fica o
nunca vi.
É ali, tem uma portinha de vidro com um símbolozinho do elevador, tudo. Tá.
Mas igual, por exemplo, aquele elevador provavelmente é alguma coisa agora recente que foi colocada, depois que foi reformulado o teatro em 2001, né? Eu acho que provavelmente antigamente não nem existia, assim. Né?
O teatro Abril foi meu objeto de estudo pro TFG, enfim, e não, de fato não tinha essa especificação nas plantas antigas mesmo. Então, isso, lógico, eles já tinham passado por reforma, porque no início não era Teatro Abril, já tinha passado por muita coisa, muita história, mas enfim. E foi colocado depois. Provavelmente, quando virou Teatro Renault, talvez pela reforma que eles fizeram, eles foram obrigados a colocar. E dá pra ver que é uma inserção que não é da época da construção, né?
É, fica claro, porque não adianta, né? Tem que atualizar aí. Vai acabar mexendo um pouco na estrutura do teatro que era antigo, né?
O teatro da Adesco, ele é bem grande, né, no caso.
Ele é grande.
Vocês falaram sobre a questão de posicionamento de cadeiras, tipo, num teatro que é muito maior, tipo, é um problema a questão de acústica ou não, no caso? Tipo,
O que exatamente? Tipo, você fazer o som chegar até o final?
É, exato.
Com uma caixa de som, hoje, nem tanto. Aí você depois trabalha como...
Eu acho que cai com o que o Igor já tinha perguntado, que eu já tinha perguntado sobre o desenho de som.
Aí você resolve depois, você finaliza, tipo, o projeto com o que o Diego falou, que é com o abafamento. O Teatro Renault, de novo, a gente sempre manda pra ele, eu sou muito gadelinha desse projeto. Eles estão muito bons nisso. Reparem, quando vocês voltarem lá pra assistir Rei Leão, que o começo ali mais próximo ao palco, o revestimento que tem nas paredes, é tudo madeira. Tudo madeira. Porque a madeira é reflexiva. Então o som bate ali, volta, né? E preenche a sala de espetáculo. No fundo, quando você vai se aproximando assim do final, fica estofado. Porque o estofado, ele vai absorver o som. Então, o som que vai sair ali do palco, ele vai enchendo a sala de espetáculo até o final, até chegar no fundo, onde é estofado, e vai abafar. Então, vocês estão entendendo como que essa onda sonora vai ocupar?
É por isso que dá bem diferença, né? Tipo, você pegar um musical com um começo grandioso, por exemplo, Les Misérables, que foi lá. A primeira nota do Les Misérables, quando você assistia na primeira fileira, era uma coisa assim que você até assustava. E quando você assistia no balcão, nas últimas fileiras, era uma coisa exatamente assim, mais abafada. Então, quando você começou a comentar, eu lembrei exatamente desse momento, que você falava assim, poxa, é bem pra, tipo, pra pegar mesmo você ali da frente. E quando você vê lá de trás, até muita gente, acho que comentou na época, dessa história falando, mas o som é baixo. Mas tem que aumentar o som. Não sei o que, tá errado. Eu acho que até em parte até pode ser, mas eu acho que repercute isso que você falou, não é?
São duas experiências muito diferentes, né? Pra, dependendo de onde você está, tipo, no teatro.
Exatamente. É isso.
Eu acho que muitas pessoas, assim, acham que se você tem um espaço, um palco e cadeiras, dá pra fazer qualquer coisa. Mas não. Eu tô pensando aqui num caso do Teatro Raul Cortez, que fica ali atrás do MASP ali. Por exemplo, teve um musical ano retrasado já, foi o Vingança, que, assim, você sentando no meio da plateia, você não chegava o som ali. Porque eu acho que, assim, não foi pensado na acústica, porque ele não é, na verdade, um teatro. Não sei como que se chama, porque ali era tipo um lugar pra palestra.
Auditório, né?
Auditório. Então, na verdade, ali é um auditório que foi transformado em teatro. Então, assim, mesmo com caixa de som, se você sentasse no meio da plateia, você não escutava nada, parecia que o som não chegava. Mas se você sentasse bem na frente, você recebia, porque você recebia o som direto ali dos atores e do palco. E se você sentasse no fundão, daí você recebia o som das caixas de som. Então, assim, obviamente, isso é uma coisa, assim, que deve levar o designer de som à loucura, para você trabalhar com um lugar que não foi feito para isso também, né? Então, assim, não é qualquer todo lugar que pode ser montado um espetáculo, porque às vezes não vai chegar o som como deveria chegar, né? Então, é meio complicado. É meio,
você falou sobre... pra falar. Você falou sobre isso de é complicado pra pessoa que vai desenhar isso, né? Mas, por exemplo, se você for na Sala São Paulo, que o teto, ele sobe e desce, dependendo do que for ser tocado ali no palco, é meio que isso. A pessoa vai gerar soluções criativas para que o espetáculo que for realizado seja realizado como ele tem que ser. Tipo, o palco do Teatro Santander, o Teatro Santander é um teatro super tecnológico porque ele permite muitos tipos de eventos num mesmo lugar. Então, você consegue moldar a caixa como você quer para que isso te favoreça. Então, isso... faz parte também da tecnologia atual, né? Acho que... não que a Sala São Paulo seja atual, tá, gente? Mas a solução do som ali, ela é mais atual do que o próprio projeto inicial.
Letícia?
É, porque ela é uma das melhores salas de espetáculo do mundo, né?
É, não é isso que eu ia comentar. Diego e o Igor comentaram sobre o Teatro Santander. Agora eu pergunto pra vocês, e o rooftop? Como que a gente pode, já que ele é uma parte tão tecnológica, que faz parte de todo esse complexo, por que que aí eu vejo que tem essa disposição de caixa de som, o teto não é alto, então dá pra ver que tem um desenho de som ali muitas vezes muito bem feito, só que você senta ali, por exemplo, no palco interativo ali do, sei lá, do Bonnie Clyde, ali na primeira parte é um tanto, ali atrás é outra.
É, ali e eu aí? Acho que deve ser o pesadelo do designer de som ali, né?
É, talvez um grande galpão, né, na verdade, quando você para pra pensar. É só ver o que aconteceu em Iron, quando, antes do show começar, é um grande quadrado. Tipo, não tem nada.
Mas sabe, todas as vezes que eu fui lá no 033, eu não, o som, pra mim, não era o problema. Até porque preencher ali problema. Com som...
Eu tive problema.
No Sweeney Todd, pra mim, o som era ruim.
No Sweeney Todd.
Mas eu assisti...
no Sweeney Todd eu assisti a primeira sessão de cara pro palco principal ali da loja. E uma das sessões eu assisti no setor popular, que era ali atrás, perto do bar. Dali, se eu não tivesse assistido antes, eu não teria entendido, porque não chegava o som completamente como ele tinha que chegar, mesmo a caixa de som estando praticamente em cima de mim.
É, era isso que eu ia dizer. Eu sentei na frente no Sweeney Todd, eu escutei tudo. Mais perto do bar, realmente é uma área que fica como se fosse um ponto cego, sabe, do áudio.
É que assim, desculpa, Bruno.
Pode falar.
Se a gente for parar pra pensar que o espaço do rooftop, ele não é exatamente pra aquilo também, diferente da caixa do Teatro Santander, que foi o que eu falei, tipo, você abrange vários eventos, mas aquilo foi feito pra aquilo. Se a gente pensar que é uma cortina que sela o som entre um espaço e outro, já tem perda aí, né? Já tem uma dificuldade que, assim, vai do risco de quem tá produzindo um musical. Eu sentei lá, como eu só tive uma perspectiva de som, que foi a do popular, pra mim foi ok, porque eu só tinha essa perspectiva. Agora, ouvindo de você que lá na frente era melhor... uma pena eu não ter assistido lá na frente.
Ai, mas pra mim, o que mais pega ali no rooftop é mesmo visibilidade. No Sweeney Todd mesmo. Gente do céu, eu mal enxergava. Uhum. O zorro, eu quase fiquei em pé pra assistir, assim.
A cena final eu nunca vi. Nada. Eu vi três vezes e nenhuma das três vezes eu vi a cena final.
Olha, pra mim, cabeça na frente. Uma das únicas peças ali que funcionou super bem no rooftop foi o Cometão.
Cometão, porque o palco era alto, né?
Era acima do... era acima do nível das mesas, né?
Sim.
Nossa.
Os pés ficavam no nível da cabeça das pessoas, né? Então, era ótimo.
Ah, é perfeito.
Ótimo. Gente, só pra... antes da gente continuar, que eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês. Vamos fazer nosso momento catarse. Letícia, você pode dar recadinho?
Gente, agora não tem o pular o anúncio, tá? Tem que ouvir, aqui não é o YouTube. Pra quem não sabe, se você não sabe, você não escuta os nossos episódios, mas a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, pra gente poder comprar equipamento bom, pra vocês poderem ouvir a gente em alta definição, pra poder ver a gente, se Deus quiser, assim, numa coisa mais alta definição e tudo, e a gente poder produzir mais e melhorar ainda mais na entrega desse conteúdo para vocês. Então, se você gosta do nosso trabalho, vai lá em catarse.me/musicalcast, dá uma olhadinha. Qualquer valor já dá uma recompensa legal. E a partir de R$5, você já começa a fazer parte do que, Rafael?
Do Clube do Musical. O que é o Clube do Musical? Como se fosse aquele Clube do Livro, que as pessoas leem um livro e discutem sobre o livro, né? Só que a gente faz isso com musical, né? A gente todo mês escolhe um musical pra gente assistir, de repente assiste um proshot, um bootleg que a gente disponibiliza ali.
Ou um filme, se tiver.
É, filme também. E a gente assiste, né, o conteúdo daquele musical pra gente discutir numa live, né? A gente faz uma live com os integrantes do Musical Cast, também com quem faz parte do Clube do Musical, pra gente discutir sobre aquele musical específico. A gente já fez vários, tipo, e também a gente faz com convidados. Por exemplo, o primeiro que a gente fez, o Come From Away, a gente convidou o Ricardo Castro, que fez o musical no West End. A gente já fez sobre Rent, que a gente convidou a Andrea Marquis, que foi, né, é uma das atrizes do elenco original
do
Brasil.
Foi um dos melhores.
Foi muito legal. Ou seja, a gente tenta sempre também convidar alguém de fora que está relacionado àquele musical. Ou seja, se você quiser fazer parte do Clube do Musical, é só assinar o Catarse lá. A partir de R$5, você já está dentro. E dentro de um grupo exclusivo VIP do Musical Cast com todo mundo.
Inclusive recebendo várias notificações e atualizações que a galera não tem acesso.
Tem fofoca quentinha?
Sim. Muitas. Sim. Muita fofoca quentinha. Exato. E aí eu, em nome da equipe, eu quero agradecer todos os nossos assinantes. Gente, muito, muito, muito obrigada por apoiar o nosso trabalho e acreditar na gente. E, em especial, um beijo enorme pro Gabriel Sotero e pra Stephanie Matuich, hein?
Obrigado por você sempre apoiar a gente. Obrigadão mesmo. Aí, um detalhe, eu tô falando de, assim, um grupo exclusivo do Musical Cast. Esse do Catarse é bem exclusivão, assim, são pouquíssimas pessoas junto com a equipe
tanto
do Musical Cast.
Tanto que é chamado
Cast
de
lá.
VIP, tá?
É VIP, exatamente. Mas a gente tem um grupo dos ouvintes, que tem lá, tipo, acho que 100 pessoas, mais de 100 pessoas já lá naquele grupo, que é um grupo de ouvintes do Musical Cast. Se você escuta o nosso podcast e quer fazer parte, você pode mandar uma mensagem pra gente lá nas DMs do Instagram, pra falar, ah, escuto vocês e quero fazer parte do grupo do WhatsApp. A gente manda o link pra vocês. Vocês só precisam ser maior de 18 anos, porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá.
Tem vida
assim,
própria.
Né? Tipo assim, a gente, de repente alguém falar alguma coisa lá que não vai gostar, então, ou seja, é melhor ser 18 anos. É, a gente fala muito de musical, de repente rola até uns links de bootleg ali, né? Umas dicas de ingresso mais barato, enfim. É, se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem pra gente, a gente manda o link pra vocês, tá bom? E é isso, bora continuar com o nosso episódio. Eu quero fazer uma pergunta, eu acho que é mais específico pro Diego e pro Igor. Vocês têm, de repente, um sentimento de quem fez a arquitetura de algum teatro em específico? Não vou citar nenhum agora aqui. Mas que, de repente, não entende de teatro, não entende daquilo exatamente, porque assim... Porque, às vezes, eu vou em alguns teatros e falo, gente, não é possível que a pessoa acho que não frequenta teatro pra ter feito esse teatro aqui, porque não é possível.
Nunca sentou numa plateia pra poder pensar que isso foi uma
Exato.
Boa ideia.
Exato. Tipo, isso acontece bom. Mesmo ou é, tipo... Não sei.
Me não perdoe é quem fez o Sérgio Cardoso, tá? Você me perdoe do fundo do meu coração, mas eu não faço ideia se a pessoa já sentou num balcão de teatro. Porque, de verdade, eu não assisti só o Bob Esponja lá. Eu assisti outras coisas lá antes. É, sei lá, Irma Vap. Enfim, mas é muito mal projetado lá em cima. Tipo, parece que a pessoa não tem essa perspectiva. Acho que até o fluxo dentro do teatro é muito ruim. Tipo, das escadas e elevadores. Sim. Pelo menos quando eu fui lá, não funcionou direito. Era um monte de gente tentando descer todo mundo junto. Ao mesmo tempo, não dava espaço.
É uma muvuca, né?
Sem falar que as cadeiras são extremamente desconfortáveis.
Nossa, sim. Fala aí, péssimas. Um episódio inteiro falando mal das cadeiras do Sérgio Cardoso.
É, isso até que é fácil de resolver as cadeiras, mas assim, você resolver a disposição das cadeiras aí já é outra coisa, porque você vai ter que tirar tudo, fazer, né, outro mapa de assentos. Mas o teto Sérgio Cardoso é um dos que eu acho assim, tirando o desconforto da cadeira, que é muito dura, a plateia embaixo eu acho ok. Tem uma boa visão da plateia embaixo, sim, mas não, em cima sim. Realmente. Uhum. Tipo assim, em cima é muito ruim. É cabeças na frente, todo mundo só vê cabeça, e é isso. Né? Então, realmente não dá. E assim, deveria vender com um preço muito barato, como assim, é tipo, como que fala em português mesmo, restricted view, é...
Visão parcial?
Visão prejudicada.
Visão parcial. Prejudicada. É, visão prejudicada, visão parcial. Tinha que vender como visão parcial o Sérgio Cardoso.
Não chegou até... Eu acho que na época do... Não lembro, tinha algum musical, amiga, lá todos, do Sérgio Cardoso.
Todos
não, mas que a gente tava falando basicamente agora do Sérgio Cardoso, mas eu acho que no Sérgio Cardoso tinha essa opção, que eu lembro que era até um pouco, sim, mais barata. Não lembro qual musical era, mas eu lembro de ter visto lá.
Sim.
Agora, já que está... agora falando sobre isso, só uma pergunta rapidinho. Que você falou sobre visão parcial, visão restrita, né? No caso, parcialmente restrita. Isso acontece aqui no Brasil? Eu achei que não era, podia, por lei, ter uma visão parcial. Tipo,
ah, é isso que
no
eu
Teatro Bradesco vende,
é isso que eu
gente,
falando, no Teatro Bradesco tem, né? Que são as frisas.
Sim, e as frisas do Santander também são indicadas como visão. O Teatro Clarinete, a primeira fileira do balcão, é vendida como visão parcial.
O próprio Teatro Renault também tem uns assentos que são nas laterais do balcão, que são visão prejudicada, lá eles chamam prejudicada. Só vende na bilheteria com o seu consentimento. Tipo, você tem que ticar lá no sistema. Estou ciente de que a visão, blá blá blá. Tem que ticar isso lá, sabe? Você tem que dar um ok e comprar.
Entendi.
Sim. Em relação ao Teatro Renault, eu queria muito elogiar o projeto do Teatro Renault, porque assim, são esses locais, esses assentos, eles existem. O Rafa não gostou? Rafa.
Não.
Esses assentos, eles existem, mas eles são muito. É um número muito pequeno em relação à quantidade de assentos que tem lá. E assim, eu frequento o balcão lá sempre, e a visão de lá, tipo, pra mim, sempre me satisfez muito, assim. Então, em relação
e, amigo,
à visão
e vai
de palco,
muito e vai muito da
mas
produção.
Mas é longe.
Vai. E vai então, muito da produção.
É,
sabe,
vai muito da produção.
Por exemplo, o Wicked. O Wicked tinha aquelas duas sacadas na lateral do cenário, que ali era a visão prejudicada, porque o camarote fica na frente. Então você não enxergava aquela cena do Bock ali na sacada, sabe? Ou da Madame Morbo ali. Ali era prejudicada. Mas, tipo, mudança de hábito, que era um palco pequenininho, né? Tipo, não tinha tanta obstrução. Ali não era tão prejudicado assim, sabe? Mas aí o Diego levantou um ponto. Ali, realmente, vamos ser sinceros, o balcão é, tipo, longe.
Avenida... É que o balcão do Renault é depois, né, da plateia, né?
E a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio.
É, fica depois da Brigadeiro, o balcão, né? Não é possível. Gente,
é verdade,
assim,
eu já peguei o corte, assim, o corte é uma seção transversal do teatro, né, do projeto, e realmente, a última cadeira, ela é na fachada
depois,
ali, ela tá realmente
é depois
na
da Brigadeiro. É, depois da Brigadeiro, né?
Pois não, é, mas assim... tipo, o mezanino tá acima daquele forro do foyer, tá ligado? Nossa. Mano, é longe.
Então, uma coisa que eu queria comentar, igual você tá, tipo, o Diego tá elogiando o Teatro Renault, agora, né, dessa minha vibe de ser um pouco londrino, né, passar por um tempo em Londres e analisando os teatros que eu fui, porque assim, conheci, eu acho, 10 teatros eu conheci. Eu tava observando que todos os teatros, mesmo você sentando no lugar ruim, que é considerado ruim, mas barato por eles, era ainda muito bom. Coisa que no Brasil não acontece. Por exemplo, Teatro Renault, se você vai comprar o mais barato, que dá luz de umas fileiras lá do balcão, você vai ver o espetáculo de muito, muito, muito longe. Tipo assim...
Leva binóculo.
Isso pra mim, eu acho que é uma coisa quase bem, não aceitável. Porque assim, eu não enxergo, eu sou míope, eu só enxergo algumas coisas no palco. Tipo assim, não rola pra mim. Até das primeiras fileiras do balcão, pra mim, assim, é uma visão horrível que eu tenho. Tipo assim, pra mim, Renault é sentar na plateia baixa. E assim, no máximo até de repente fileira K, fileira J mais ou menos, já pra trás também pra mim já é meio prejudicado pela questão da visão, que é muito longe. Conforto, gosto muito, porque eu acho que é um teatro muito confortável, é ok, qualquer lugar que você senta vai ser gostoso, mas a questão da visão, pra mim, é muito ruim.
Eu acho que isso entra numa questão de acessibilidade também, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de córnea, né, que tá, evoluiu um pouco, tá um pouco grave, no caso, provavelmente, talvez eu tenha que fazer transplante de córnea, eu tenho um anel segurando, tipo, é toda uma questão. E mesmo com esse anel e mesmo usando óculos, eu vejo a minha visão é turva. Então, por exemplo, alguns balcões deveria ter, tipo, algum tipo de aviso dizendo, olha, essa visão aqui, tipo, não é ok pra quem tem problemas de visão, porque não tem como. Eu não enxergo. Eu não enxergo no começo do balcão, praticamente, do Renault. E nem é tão longe, nem é tão mal projetado quanto, tipo, a maioria dos outros balcões, sabe? É, eu acho isso muito complexo, porque realmente a sensação que eu tenho é que o começo do balcão do Renault é 1 quilômetro pro palco.
Então, o Rafa comentou dos teatros de Londres, eu queria comentar os da Broadway, né? Que eu fui com a minha mãe, e a minha mãe também não enxerga muito bem de longe. E ela, a primeira coisa, quando a gente entrou no Richard Rogers, foi o que ela falou isso, que a gente assistiu o Hamilton do balcão, que era uma visão, não era parcial, mas era uma visão mais barata. Ela olhou pra mim e falou assim, isso aqui é como se a gente estivesse no Renault, na fileira, sei lá, K, igual o Rafa falou, só que alto.
É.
E aí eu fiquei pensativa sobre isso, e é isso que eu, uma amiga falou uma vez assim pra mim, falou, os teatros lá fora, eles são projetados pra cima.
Sim.
E o Renault, a gente tem muita referência de ser pra trás.
É, mas foi isso exatamente quando eu fui assistir Hamilton lá em Londres. Porque assim, eu sentei no terceiro balcão, que é lá em cima. Só que assim, é tão pra frente que eu conseguia ver as expressões dos atores. Tipo assim, eu tava no segundo, digamos, segundo pior lugar do teatro. Segundo lugar mais barato do teatro. É, ok. Lógico que eu gostaria de estar num lugar melhor, mas assim, pra mim tava ótimo ali, tava muito bom, porque assim, eu conseguia ver as expressões, conseguia ver quem que era cada ator ali, depois eu conseguia ver no programa, identificar quem que era quem realmente ali no palco, as expressões que, por exemplo, o rei fazia, tipo assim, que ele era muito engraçado, assim, eu ria só das expressões dele, e se eu fosse assistir isso no Renault lá do fundo, jamais eu ia pegar isso, sabe? Então assim, é muito triste, eu paguei um preço ok, pra conseguir ver o espetáculo mesmo.
E eu senti uma diferença na Broadway, porque eu assisti o Hamilton nesse lugar dito, vai um dos mais baratos, depois eu fui assistir Moulin Rouge. O do Moulin Rouge era um lugar melhor, só que o teatro, lá que tá o... Eu não lembro o nome do teatro, gente, desculpa, não lembro. Ele é projetado meio parecido com o Renault, então o balcão dele não começa exatamente no meio da plateia, começa mais pro final. Então, eu tava lá na fileira, acho que M de balcão, e eu já tava vendo o Darklina desse assim, eu sabia que era porque eu acompanho, mas eu vi ele desse tamanho. Diferente do tanto do Louis Fontaine, que eu assisti o Sweeney Todd também lá da puta que pariu, eu conseguia ver todas as expressões da Anne League, assim, tipo, da última, último fileira do balcão, eu conseguia ver as caras que ela fazia de Mrs. Lovett.
Esse Louis Fontaine, o balcão começa mais ou menos na fila J, né, da
plateia. Ele é bem pertinho, então eu tava longe, parecia que eu tava, tipo, vai, na fila T da plateia. É. E aí, o Moulin Rouge, eu senti bem essa diferença, porque, tipo, me lembrou, ao mesmo tempo que lembrou o Renault, não lembrou. Só que eu consegui ver bem, só que não tão bem, por exemplo, no Richard Rodgers.
É, por exemplo, igual lá no que eu fui assistir também o The King and I, que é do Dominion Theater, né? Que é até o teatro do Will Rock. Eu acho assim, é um dos teatros maiores que eu já fui, tirando o Renault, porque eu acho que o Renault, ele é muito mais aberto, né? Lá, tipo assim, eu acho que tem o maior número de assentos, esse teatro. Só que assim, ele ainda, mesmo se você pegar fundão, você consegue enxergar. Eu sentei no lugar bom da plateia, mas eu tava vendo que tem um site, o City Plans, que você consegue ver a visão de cada assento. E você pegando assim, o último lugar do balcão daquele teatro, que é considerado gigante, você ainda tem uma boa visão. Então assim, pra mim, ok, eu acho que assim, o que era o Teatro Paramount, né, antigamente o Renault, ele foi projetado de uma outra forma que, não sei, tipo, era uma outra visão que eles tiveram na época, não sei como que foi.
Quando eu elogio o Teatro Renault, é mais sobre essa questão, essa visão total, né, você consegue ver o todo muito fácil, tipo, por exemplo, o Teatro Sérgio Cardoso, que é uma capacidade menor, e você tenta ver o todo, você já não consegue ver o todo. Quando eu elogio, é meio que nesse local de visão total do espetáculo. Mas, claramente, quando eu vou pra uma perspectiva de olhar o rosto e a feição do ator ali no palco, eu tive um exemplo igual esse que vocês estavam dando, eu assisti Kinky Boots num teatro em Toronto, e assim, era mais ou menos desse mesmo tipo. É do meio pra trás, o balcão já tá funcionando, eu tava lá em cima, peguei terceiro andar e eu tava vendo, claro, uma visão mais de cima, mas tava vendo o rosto do ator da melhor maneira possível.
É, tipo o Teatro Bradesco também, vou trazer aqui o Bradesco que a gente ainda não falou dele. O balcão é super alto, então você senta lá no balcão, apesar de que ele tem um quê de teatro da Broadway nesse sentido de não ser tão...
Mas é longe.
Distante.
Eu acho que é longe.
É longe, mas não é um teatro Renault, vai. Mas tá. Pior do que longe, ele é alto. Então eu assisto olhando tipo pro meu joelho, sabe? Isso me incomoda muito no o balcão lá do Bradesco por isso. Porque ele é muito alto, eu tô quase que olhando pro joelho.
Eu
fico pro palco, sabe?
Sim, eu só tive uma experiência do Bradesco lá de cima, da última plateia, foi quando eu assisti Priscila uma das vezes. Porque eu queria pagar mais barato, que eu já tinha visto, enfim. E assim, é um lugar até que me dava um pouco de vertigem, porque assim, além de ser muito alto, era longe, tipo assim. Eu achei longe, tipo, ainda, ok. Segue um pouquinho daquela questão da altura do padrão Broadway Londres, mas ainda acho longe do palco. Não é muito perto, não. Tipo assim, fica bem, bem distante a visão. Então eu acho que assim, a gente tem teatros bons e confortáveis, porque assim, o Bradesco é um teatro muito confortável. Gosto dele, apesar de não ter tanta produção lá ultimamente. Eu gosto dele, mas de questão de visão, eu acho que se você não pegar um lugar bom na plateia, você acaba sendo um pouco prejudicado, né? Igual
mas
na questão
até se
minha
você
do
sentar
Bruno
um
também.
Pouco mais atrás do Bradesco, eu acho longe. Porque ele começa a subir, né? Na própria plateia. Ele começa a subir e aí você vai ficando cada vez mais longe. E aí fica nessa. Começa a me dar vertigem. Essa. Até ali na plateia. Tanto que eu detesto ficar naquela plateia alta porque eu começo a me sentir mal, que dá a impressão que eu vou cair.
Mas ainda não chega a ser um Renault.
Não, não chega a ser um Renault, óbvio. Mas que é. Nesse quesito de visão, eu acho ele desconfortável.
Não, mas o lance de cair tem o teatro Prince of Wales, que assistiu o Book of Mormon. Eu fui também de balcão, e o balcão ali é tão inclinado que, assim, pra mim parecia que você tinha que ter um curso pra escalar, porque, assim, pra eu descer, porque você sobe tudo, e eu tava na terceira fileira do balcão. Pra descer, eu ia, assim, muito devagarzinho, colocava um pé pra baixo, colocava outro, e, assim, não conseguia descer direto, porque se eu fosse descer direto, provavelmente eu ia, tipo, com né, um embalo e ia cair, porque, assim, você não tinha nada de corrimão pra você segurar. Falei, gente, isso aqui é zero acessibilidade, zero acessibilidade. E no teatro do que eu fui no Hamilton, era igual, assim, era muito íngreme, só que já tinha os corrimões, daí você ficava até um pouco mais seguro que você ia segurando os corrimões. Mas não sei, gente, meu Deus do céu, tipo, ok, lá acaba sendo um pouco melhor os teatros, a visão e tudo mais, mas em questões de acessibilidade, eu imagino
nossa,
o velho
péssimo.
Tendo que subir e descer.
Eu pensei bem a mesma como. Coisa quando eu entrei pra assistir o Hamilton, né, porque o Richard Rodgers, você já entra assim, é bem isso que vocês falaram, né, tem a divisão do balcão e a divisão da plateia. Aí logo que você entra, você desce primeiro, aí você sobe mais um, aí você desce. E aí, eu fiquei assim, gente, como é que eu sobinho? São uns degraus muito altos. Diferente, por exemplo, do Lundfontein, do New Amsterdam, que eu assisti o Aladdin lá. O New Amsterdam, acho que por ser um teatro não é controlado, é tipo a Disney que cuida. Então, ele tem um pouco mais de acessibilidade. Ele tem rampa, tem corrimão, uma porrada de coisa. Os outros, não. Mas o Richard Rodgers é o pior, ele é apertado. Ele tem esse monte de escada com degrau alto, que eu vi os velhinhos na sessão, gente, os velhinhos assim, segurando um no outro, assim, uma coisa de doido. Eu falei, meu.
E não tem
aí
SUS,
até...
né?
E não tem SUS! Me deu uma dó, porque uma hora uma das velhinhas tava subindo atrás de mim, que não era minha mãe, no caso, né? Minha mãe tava na minha frente. E aí essa velhinha tava atrás de mim e ela perguntou se podia segurar na minha cintura pra conseguir subir.
Sim. É
pra porque
dar um
ela
apoio,
não tava tendo
né?
apoio. Aí eu perguntei, falei, a senhora quer me dar o braço? Aí ela subiu de braço dado comigo, mas, gente, ela com pavor, ela tremia até. Porque não tem acessibilidade lá.
Mas voltando um pouco ao assunto de, tipo, de arquitetos que não frequentam teatro, que fazem teatro.
Estamos explicando aqui, ai meu Deus.
Olha, a gente está falando
da ópera.
Mas, por exemplo, vamos entrar no detalhe do Vira da Lata. Pra mim, quem fez aquele teatro não entende nada de teatro.
É
de
uma
conforto.
Pessoa mal amada.
Gente, não eu... Muita, tipo, falou como uma pessoa magra já sofre. Eu que sou gordo, impossível ficar sentado naquele teatro. Tipo,
é, a gente começou
isso
a...
embaixo, no balcão...
É terrível. Não, e não. A gente, tipo, eu não sou alta. Eu não consigo sentar ali sem sair com o joelho todo machucado. Porque fica marcado com a cadeira da frente.
Parece um projeto acadêmico. Na terceira fileira lá do balcão, você já não consegue enxergar o palco inteiro, né? Ele já tá meio cortado, assim, pelo chão do mezanino.
Não, então... aquele teatro, eu acho um equívoco só, né? Tipo, é o que o Bruno falou, você mal enxerga já a partir da terceira fileira. Ainda tem um guarda-corpo de vidro, que parece que você tá assistindo de uma televisão, que isso me incomoda muito, o guarda-corpo de vidro. É, por isso, porque parece que você tá num aquário, sei lá. ele é muito alto. Ai, interdita, gente. Interdita.
E ele fica num lugar horrível de acessar, além de tudo.
Ele é uma grande sapato, só que virada pra cima, né? Quando você para pra pensar.
E aquele projeto, ele é muito estranho, porque ele é quase que uma junção de dois lotes ali, de duas casas na Vila Madalena. Que uma é o teatro de fato, o outro é o saguão. Então você entra, né? Tem todo ali aquele hall, aquele foyer, o café. Aí você vai entrar na sala de espetáculo, você tem que sair na chuva, sabe? Passando pelo quintal, entre aspas. É muito estranho ali, sabe?
É, ele me passa 100% a sensação de que ele não foi feito para aquilo. E em certo momento falaram, putz, vamos usar para isso. Aí deram esse uso maravilhoso.
Gente, mas quem pensou naquela plateia, gente, com certeza foi um arquiteto. Não é possível. E que aquele arquiteto achou que ia ser ok fazer daquele jeito. Não é possível.
Eu não defendo a causa, não adianta, não defendo arquitetos.
Algumas mãos têm que ser largadas, né? No meio do caminho.
Não, eu largo a mão de qualquer arquiteto. Eu largo a mão
esse
de qualquer
pano eu não passarei.
Tem um outro teatro, assim, que geral conhece, São Paulo. Vocês acham que é ruim também? Tipo, igual a gente citou.
Procópio Ferreira. Cardoso.
Amigo, nossa, eu ia falar esse. Eu tava aqui pensando.
Procópio Ferreira.
Uma polêmica aqui. Porque o Procópio Ferreira... Gente, uma vez, ó, outro relato. Eu tava assistindo Cabaré, com a Cláudia Raia. Passou um ônibus, e nunca esqueci isso. Passou um ônibus lá na Augusta e eu escutei no meio do espetáculo. Gente... Não dá, sabe?
E tem uma coisa, acho que, se não me engano, é quase reto, né? As fileiras.
A curva de visibilidade ali é zero, né?
É lá e o Teatro São Pedro também. A base da plateia ela é bem reta, assim.
Mas aí o São Pedro passa um pano, porque
mas é
um
tudo bem.
Histórico, bem cultural.
É, o São Pedro é outra coisa. Agora o Procópio não dá, não.
É, o Procópio é um teatro antigo e tudo mais. Ok, foi reformado muito tempo atrás, dá pra sair de baixo e tudo mais. Precisava de uma outra reforma.
Gente, precisa tocar aquelas cadeiras. Elas estão rasgando. E o teatro tá com cheiro de mofo.
Sempre teve. Aquela reforma, Rafa, que você tá falando, eles só trocaram o piso. Ai, sabe? Tipo,
não, eles trocaram o piso e o foyer, né? Tipo, ali os banheiros.
O foyer tá bonito. O foyer do Procópio, ele é muito bonito. Eu acho que ele funciona bem. Assim, entre aspas. Mas o teatro, gente, me desanima quando eu vejo que tem coisa lá. Desanima total.
Exatamente. E o que me deixa mais triste ainda... você ter um teatro ruim desse jeito que a gente tá falando, e o pior é você levar um musical pra lá, sabe? Porque se é uma peça, tipo, dois atores, infantil, sabe? Uma outra pegada, eu também passo esse pano.
Sim.
Agora, você querer levar um musical da Broadway pra um virada-lata, ai, gente, tem que estar muito sem pauta mesmo nos outros teatros. É, tipo, última opção.
É, porque...
Tipo,
eu
tenho que postergar pra ano que vem minha temporada. Aí
é porque, de repente, a pauta é barata, tem todas, né, tipo, de ajudar um e o outro. Eu sei que, ok, não tem realmente, mas, gente, as pessoas podiam pensar um pouquinho antes de colocar coisa lá, porque é complicado, é complicado. É, tem algum outro teatro, assim, que vocês pensam, vocês já nem vão, porque vocês sabem que a experiência vai ser ruim por causa do teatro?
Não, que eu não cheguei a ir, mas que eu fico triste é o Núcleo Experimental. Gente, eu não gosto.
Ai, sim.
Eu acho lá...
É que eu compro o Núcleo.
Você vai passar esse pano, Diego? Ai, meu Deus.
Eu compro o Núcleo nessa questão do projeto, do movimento político que é o Núcleo, mas assim, sentido. É
o Núcleo é incrível.
Ok, isso ok.
O núcleo como núcleo e pessoas é incrível, mas o lugar
físico,
não dá. Eu mesmo já tô desistindo, não assisti o Codinome Daniel ainda, tô desistindo de assistir porque eu sei que é longo. Eu, como uma pessoa gorda, eu sei que eu vou sofrer por 3 horas sentado lá. É um teatro que geralmente é muito abafado, muito quente, tem ar-condicionado, mas não dá conta no metade do espetáculo. É super desconfortável, tipo... Mas ok, é o núcleo, a gente vai...
A localização não é a melhor.
É, a localização é horrível.
Mas a gente acaba indo porque a gente ama o núcleo, né?
É, pelo núcleo.
É, eu como um gordo um pouco menor do que o Rafael, no caso, tipo... ainda assim, é complicado pra mim ficar sentado naquela cadeira, que é uma cadeira praticamente de sala de aula, como você para pra pensar, por longos períodos de tempo. Então, assim... Eu não sei, se eles trocando pelo menos as cadeiras já ajudaria, tipo, um pouco, sabe?
Spoiler,
mas,
não.
Pra mim, não, as cadeiras do livre soltas já, tipo, são péssimas.
Eu assisti Cabaré dos Bichos lá, e eu assisti naquele que era um... tipo um sofazinho.
Uhum.
Horrível. Horrível. Era desconfortável do mesmo jeito.
Núcleo, a gente ama vocês, tá?
A gente ama vocês, ama, mas vocês, ajuda a gente a ajudar vocês.
É, tudo que vocês fazem é impecável. Eu amo, assim, mas tipo, aquela chaveirinha.
Não, eu lembro que quando eu fui assistir o Brenda Lee, foi um dia de inverno, assim, bem frio. Lá dentro tava muito calor, ao ponto de tirar todas as blusas que eu tava usando. Eu não sabia que tinha dois atos. Quando acabou o primeiro ato, eu achei que tinha acabado a música. Eu falei, ai, graças a Deus, acabou, porque eu não aguentava ficar sentado.
Eu, Diego, quando escutei não foi o nome Daniel,
que era intervalo do segundo ato, eu falei, não acredito, tem mais um ato inteiro. Eu juro que eu pensei de ir embora. Tava muito desconfortável. Ok, não fui embora, valeu a pena, porque Brenda Lee é incrível. Mas, gente, é muito desconfortável pra ficar sentado ali. Tipo, muito, muito.
Tanto que quando eu fui assistir o Brenda lá no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, eu falei, meu Deus, como a peça ganhou com isso, sabe? Com esse palco italiano. Acho que funcionou melhor do que lá.
Eu queria trazer um aqui que, eu não sei vocês, mas essa proposta do Vibra São Paulo, trazer pra galera levar disso!
Pra quê?
Produtores, parem! Parem!
Produtores não, Miller Botelho, né?
Tudo bem. Miller Botelho, para com
não isso. Íamos citar nomes. Para de fazer coisa
que
lá.
Que ideia. É a capacidade, tá bom. A gente sabe que é a capacidade. Mas assim, então faz uma temporada maior ou não faz a temporada. Deixa lá no
Miller. Lota.
Ali é
nem
outro
lota.
Que pra mim nada se salva. Ali começa com um estacionamento de R$80. Ou você começa vai de trem, pega aquele trem da Via Mobilidade horroroso até Santo Amaro. Ai, não, não. Aí você também vai sentar lá na PQP, né, pra conseguir pagar o mais barato, lá em cima. Aí fica
em qualquer
telão
lugar
ligado.
Ali é uma casa de show!
Aí fica aquele telão ligado vertical. Ai, não funciona.
Qual é a opinião de vocês sobre o Vila Lobos? Porque eu acho ele muito longe de chegar, isso me atrapalha muito na minha vida.
Não, acho que a distância só é ruim.
É, pra mim também é só a distância. Localizado.
Mas eu acho que ele é um teatro muito bom.
E o Teatro 4 também.
Olha, eu moro em Osasco. Eu moro em Osasco, então eles estão todos ali na linha 9
Eu moro em Guarulhos, então.
Eu gosto.
Também é longe. Claro, pra mim, o que me incomoda é que qualquer passo que você dá, até pra você se ajeitar na cadeira, o chão é todo de madeira. Então você ouve qualquer lugar do teatro.
Não, e pra gordo ali não é tão confortável, não. O teatro, claro, ele não é tão confortável, mas ele é bom. Ele não é ruim.
Quando o ar-condicionado tá funcionando, ele é ótimo, assim. Tipo, de verdade.
O que eu não gosto do Vila Lobos é aquela, o foyer, sabe? Aquele fluxo de entrada. Sim. Eu acho que ali é meio atravancado ali, não sei. Não pensaram
direito. Sempre atrasa, talvez... porque o fluxo, né, não dá conta ali, né, da galera entrar.
Eu acho aquelas subindo as escadas pra chegar no mezanino, uma coisa muito escada de emergência, sabe? Eu acho muito esquisita.
Sim, também. É, mas é a escada de emergência.
Mas de modo geral, mas,
exatamente, não deveria ser, né?
Mas teatros de shopping, de modo geral, eu gosto, eu sou muito a favor. O Bradesco...
Eu ia perguntar agora do Frei Caneca, já que você entrou no assunto teatro de shopping.
Adoro o Frei Caneca. O palco dele é bom pra produções. O ruim é que ele não tem fosso, então fica um pouquinho limitado, né? Mas o palco dele é bom pras produções de musical. Ele não tem balcão. E que isso é... Onde que isso é legal, né? Ele ser um teatro menor. Significa que o lugar mais barato que eu e o Diego vamos comprar vai ser lá embaixo. Vai ser na plateia. Sabe? Eu acho isso um ganho enorme. E ele é super bem localizado, né? Tá, tipo, dentro do shopping Frei Caneca, perto do metrô Genópolis. Eu gosto.
Meu problema lá é o público, tá? Que não é um público de teatro, geralmente.
É, isso é verdade.
E aí chegar atrasado. E aí, como eu tô sentado no lugar mais barato, que é o atrás do corredor de circulação, então eles passam na minha frente. Por favor, chegarem no horário, tá, galera?
Não, mas alguém ligando a lanterna pra procurar.
Mas isso aí é até o que eu tô acontecendo em qualquer teatro, gente. Por favor, chega aqui no horário.
Sim.
Ah,
sim.
Não tem mais. É todo
mas isso aí já é outro tema.
Não, sabe qual que é o teatro que eu lembrei que eu queria saber a opinião de vocês? Que é um teatro que tá recebendo muito musical agora? O Liberdade. Uau.
Tá o Beetlejuice.
Esse é outro
que é onde tá o Beetlejuice.
Sabe por que é delicado? A
plateia é boa.
A plateia é boa, mas ele também é delicado, porque ele também é outro que foi o que o Rafa falou lá no começo. Ele era um antigo cinema. Ele era um antigo cinema que foi adaptado para um teatro hoje. Ele era o Cine Tóquio. lá na Liberdade. Então, sabe, isso já é uma coisa que limita muito.
Tem
sabe?
Uma eu, coisa muito
o meu TFG, é, o meu TFG também eu trabalhei com um antigo cinema que você fica muito restrito, sabe? Você não pode simplesmente demolir e refazer, né? Então você fica um pouco restrito. Agora, eu assisti Beetlejuice na semana passada, no domingo passado, no balcão. E, gente, Bruno, não sei se é isso que você vai falar e eu tô aqui já adiantando.
É, mas eu acho que
a
é.
A House Mix, a central de som,
isso,
sei lá.
Isso, é isso mesmo.
Vão entender? Fica no balcão, à frente dos espectadores. Então imagina que você tá lá sentado, você tá vendo todos os monitores ligados em funcionamento, a galera lá trabalhando e a peça acontecendo. É muita coisa ali, muita informação pra você. Você não consegue se concentrar. Porque
é como se tivesse vários celulares ligados na sua frente.
Eu senti isso, não sei se vocês já sentaram na plateia superior do Teatro Santander. Na primeira fileira da plateia, da plateia superior, que é antes do balcão, é bem atrás da House Mix. E acontece exatamente isso.
Eu já sentei do lado da House Mix, tipo, na plateia embaixo. E aí, ainda assim, tipo, distrai um pouco, tipo, as pessoas falando do seu lado, assim, tipo...
É, lá em Londres, assento do lado da House é restricted view. Tipo, é como se fosse visão parcial. Porque sabe que incomoda, então... Deveria ser vendida aqui também
incomoda.
Como, né?
Nossa, pra mim não dá, eu não consigo.
É, por exemplo, a House do Renault fica lá no fundão, mas fica junto com a plateia, né? Ali também quem senta nas últimas fileiras, dependendo do espetáculo, se a House tá muito ali junto, atrapalha também. Então, por exemplo, eu assisti Anastácia, uma segunda vez que eu assisti na última fileira que ficava encostado com a House. Eu ficava ainda na frente da House, mas os funcionários que estavam ali na House, né, o pessoal do som e da luz, eles ficavam conversando entre eles, porque é coisa de trabalho. Uhum. E aí, e a concentração para assistir com eles trabalhando ali atrás, né, falando?
Então... Não, para mim ali você não rola. Quando eu fui assistir o Pretty Woman lá no Santander... Gente, eu também sentei aí nessa plateia que a Lê tá falando, que é aquela que fica abaixo do balcão e atrás da plateia normal.
E é o pior lugar pra mim, é pior.
E você que falando das freezers do Santander.
Ah, é horrível. Tá vendo? Acho que pra mim o Santander ou é plateia ou é o balcão. Mas aí aquela plateia, gente, a galera lá conversando dentro dessa house, eu tava na última fileira, eu ouvindo tudo. Pra mim não rola aí, porque a gente tá falando de teatro, de arquitetura, enfim. Mas, em suma, é você ir... assistir um espetáculo pra você se desligar um pouquinho do mundo, né? Você sair um pouquinho daquela realidade. Quando você vai num espetáculo, numa casa de espetáculo, que tem isso atrapalhando e não te deixando, sabe, entrar nesse momento catártico ali, pra mim não rolou. Não rolou, pra mim ali você cagou no pau, sabe?
É
não
que dá. Você entra no cinema pra desligar, né? Você entra naquele universo e você sai quando as luzes acendem. Então, sim, se tem alguma exatamente. Coisa ali tirando do foco, tem algo errado no projeto.
É. Deixa eu fazer um negócio. Eu tinha pedido pra vocês fazer meio que um top 3 de teatros, né? Vocês teriam um top 3 mesmo, se chegaram a pensar? Porque eu acho que de repente vai ser meio bagunçado, mas a gente pode tentar fazer um top 3. Vamos lá. Qual que seria o terceiro melhor teatro pra vocês de São Paulo? De São Paulo ou do Rio, de algum que vocês conhecem?
Terceiro melhor?
É.
Tem uma cadê ordem
colinha?
Pra seguir?
Calma aí que eu fiz uma colinha. Ah, eu posso começar?
Pode.
Vai, então meu top 3. Em terceiro lugar tá o Teatro Bradesco, pra mim, Igor, porque eu gosto muito dele. Tipo, pra mim ele é o mais bonito de São Paulo. Fora o Teatro Municipal, né, que ele tem toda essa pegada histórica, né, de patrimônio. O Bradesco, ele é o mais bonito, assim, em questão de teatro. É, eu gosto da visão... nos lugares, apesar do balcão ser muito alto, você esteja olhando pro seu joelho. Então, se você puder, evite o balcão, mas, de modo geral, eu gosto muito dele, gosto da localização. É, de novo, eu moro em Osasco, então é mais fácil pra mim chegar, né, e pra chegar ali, que é na Zona Oeste, do que num outro teatro um pouquinho mais distante. Né, então, eu gosto muito do Bradesco.
É, pra mim, o terceiro lugar seria o... o Santander. Eu gosto do Santander, mas assim, até eu gosto da Frisa, que vocês falaram meio mal da Frisa, e tem aquela cadeira de computador, né, que vocês falaram. Mas eu acho que da Frisa tem, da primeira Frisa, a de baixo, né, não a lá de cima. Tem uma boa visão, você consegue assistir bem gostosinho ali, né? Às vezes até se não tem muita gente ali, você consegue assistir bem tranquilo, sozinho.
E não é caro.
Né? Não é caro. Uhum. É um teatro muito confortável. Talvez não seja uma boa localização, mas eu acho que é um teatro muito confortável que eu gosto de quando assim, fala, ah, a música vai ser lá, perfeito. Tipo, é um teatro que eu gosto de ir, ok. Já tive experiência de sentar lá no último balcão, é muito longe, é horrível, mas tô falando assim de um lugar mediano, digamos assim, pra bom, pra assistir lá. Então, é o Santander pra mim, o terceiro.
Pra mim também, o terceiro é o Santander, mas eu até brinquei com o Rafa outro dia que eu falei, eu tenho apego emocional com o Santander por causa dos musicais que tiveram lá. Mas uhum. Eu acho que é um teatro que é exatamente isso que o Rafa falou, eu acho que ele é um teatro confortável. O som dele, pra mim, você funciona muito bem. E eu sou da turma que vai, prefere mil vezes ir no balcão do que ir ou na Frisa, mas eu entendo que a Frisa é um lugar, pra quem gosta, é um lugar bom. Eu, opinião pessoal, prefiro o balcão, porque eu acho que eu fico mais confortável lá. Mas é um teatro que, pra mim, cumpre o que ele se propõe, por ser tão moderno, tão tecnológico. O terceiro lugar que tá ali tá sussa.
Eu acho que meu terceiro lugar iria pro Bradesco também, mas é por uma questão de, eu acho, confortável. Eu acho as cadeiras confortáveis, eu acho o espaço, assim, mais confortável, tirando a questão do balcão, né? Mas que é uma coisa que muitas vezes, até mesmo em teatros maiores, eu não me sinto tão bem por causa do peso, não tenho onde botar o braço. Então, eu votaria no Bradesco só por conta disso.
Eu vou ficar só nos de São Paulo mesmo, na minha lista, e eu concordo com vocês em relação ao Bradesco. Vocês falaram no Santander, eu sou o da Frisa, em relação ao Frisa Balcão.
Eu também.
Eu sou o cara que tá na Frisa. E daí eu prefiro ficar um pouco mais próximo e ver um pouco pela lateral. E sim, eu fico debruçado no guarda-corpo. Mas eu sou o cara da Frisa. Mas meu terceiro lugar vai pro Bradesco também. Acho que tanto pela dimensão dele, é um teatro enorme, bonito, bem projetado e tal. E os assentos são bem bons, assim.
Ah, inclusive eu tava achando uma tristeza ali sem temporada de musicais esses últimos anos. Agora que tá voltando, sim. Talvez, né? Talvez, é. Agora a gente tá
com... É que eu acho que ele também é muito grande, né? Eles têm que ter certeza que vai vender, tipo, esse tipo de ingresso pra poder se pagar.
Sim.
Ai, amigo, mas sei lá. É muito
perdido, vamos lá. Vamos lá, pra gente não demorar muito, vamos lá. Top 2, tá. Segundo lugar, Igor.
Top 2, eu coloquei aqui o Teatro Santander, porque é aquilo que vocês falaram. Se alguém me falar aí, você vai vir o musical, vou inventar aqui, tá? A Bela Fera vai voltar pro Brasil e vai ser no Santander. Eu vou ficar feliz, porque, tipo, a experiência de ir ao Santander, eu acho legal, sabe? Tipo, ah, tem um shopping ali perto, tem lugar pra você parar o carro, o trem é pertinho também, sabe? As visões ali, ele é super confortável, ó, verdade. Eu gosto de uma coisa lá, que é aquela poltrona muito alta, então, tipo, pra mim, que sou baixinho, a poltrona fica na minha cabeça, eu adoro isso, sabe?
Sim. Eu acho
uma cadeira muito gostosa. E entre Frisa e balcão, questão de custo-benefício, eu sou do time balcão, que é você pagar mais barato, mas você também vê melhor no sentido de pegar a foto, sabe? Você vê de modo geral. Eu prefiro ver de modo geral do que ver mais perto e um pouco mais lateral. É uma escolha, né? Quando você paga mais barato, realmente é uma escolha. E eu escolho mais profundo.
É, o meu segundo lugar vai pro Teatro Frei Caneca, porque a localização é ótima, é um teatro que já tá no shopping center, então você já come alguma coisa antes, sobe ali pro teatro, né, tá super fácil. É um teatro muito confortável, ele não é um teatro tão grande, eu acho que assim, de repente até pra colocar um espetáculo muito grande, não conseguiria colocar ali. Mas assim, quando tem espetáculo ali, é um teatro que, assim, que eu gosto, porque eu sei que eu assim, vou sentir confortável, vai ser gostoso. E super ótima localização. Então, pra mim, é um Frei Caneca.
Não vai sofrer pra chegar.
Exato, exato.
É, o meu segundo. O meu segundo já é de Nova York, que é o Lund Fontaine. Que é isso que eu comentei pra vocês. Pra mim, ele é um teatro que você consegue ver tudo muito bem. O foyer dele é muito espaçoso, é muito gostoso. Os assentos são muito confortáveis. E é um teatro, assim, que, pra mim, tem teatros muito bons aqui em São Paulo. Eu comentei do Santander e eu queria fazer uma missão honrosa com o Porto Seguro, que ele não tá na minha lista, mas eu gosto muito. Mas o Londres Container, pra mim, é um fácil, que assim, de referência de teatro pra mim. Tudo pra mim funciona nele.
Eu acho que é o meu segundo lugar. Eu poderia até falar sobre alguns da Broadway que eu vi, mas como eu só vi, eu tive o privilégio de sentar na plateia, então eu não tenho exatamente uma noção de como são os balcões de lá, então eu não vou levar em consideração. Mas eu vou dizer o Santander, até por uma questão de ter visto muito de coisas boas lá, e ter boas experiências, e a ideia tipo, de todo o passeio, que eu acho que é também um combo, que é o Santander com o rooftop juntos, né? Tipo, já trazem boas lembranças. Sem falar que, ao contrário do Igor, eu sou a pessoa que prefere sentar na Frisa, mas por uma questão de acessibilidade mesmo, porque do balcão eu não enxergo, da Frisa eu consigo enxergar melhor. Dá pra ver realmente, é lateral, você fica meio jogado em cima do guarda-corpo, mas é uma escolha, realmente é uma escolha, e eu acho que pra quem quer ver tipo, expressão dos atores, ver o cenário mais de perto, eu acho que vale a pena. E é por isso que o Santander é meu segundo lugar.
O Santander é meu segundo lugar também, mas como já citaram ele duas vezes, eu vou citar um que eu tenho um apegozinho, não sei explicar muito bem porque talvez seja a Madeira Embriagada, mas eu gosto muito do teatro da Fiesp. Eu acho que ele é pequenininho, ele é uma coisa de quem vai assistir peça e tá nesse núcleo conhece, e dá pra ver de todos os lugares, ele tem controle de horário certinho.
Bem localizado,
você tá no metrô rapidinho.
Já que você tá falando isso, deixa eu falar então, eu vou ser o primeiro a falar o primeiro lugar, que o meu teatro, o primeiro lugar é o Teatro Popular do SESI, lá da Fiesp, realmente é o mesmo, mentira, o segundo lugar do Diego. O porquê? Super bem localizado, paulista, na boca do metrô, teatro super confortável, qualquer lugar que você senta é bom. Tem produções maravilhosas lá, tanto de teatro, né, teatro normal, é ridículo falar teatro normal, teatro musical e teatro, né, de prosa. É um teatro, assim, incrível, tinha que ter mais musicais lá, porque é muito bom, é muito acessível, e sem falar que é sempre de graça, né, quando as coisas tem lá, então também já ajuda bastante. Já assisti muita coisa lá, muita coisa, assim, sempre tô indo lá pra assistir as peças, principalmente. Então, pra mim, é o primeiro lugar, né? O Teatro do SESI.
O meu, eu não sei se vocês vão me julgar agora, mas é porque...
Eu tenho um apego.
É um apego emocional. É o Redugo.
É o Redugo. Sim, eu vou ter que concordar. Já vou adiantar o meu, aproveitar você.
Sabe por quê? Vocês são tudo renozeiro, por isso.
Não temos vergonha de admitir.
A gente tá tem uma emoção aqui. Ali.
Eu sou zero renozeiro.
Um pedaço da história do teatro musical, sabe? Que tá ali edificado, preservado e em funcionamento, sabe? Não dá pra fechar os olhos pra isso. Eu tava, na época do meu TFG, eu tava vendo, quando o My Fair Lady foi o primeiro espetáculo enlatado da Broadway veio pro Brasil... Em São Paulo, foi no Teatro Paramon, que é o antigo Renault.
Não foi no Sérgio Cardoso?
Amigo, eu li que foi no Cine Teatro Paramon. Eu vou te mostrar pra você ver.
Tem que foi no Sérgio Cardoso, não? Ok. Deixa eu ver.
E aí, quando eu descobri isso, eu falei, caraca, meu, já é, desde 2001 ele já é o grande coração do teatro musical. E ainda descobri que não começou em 2001, começou em 62, sei lá, década de 60, com a Bibi Ferreira. Me ganha ali. Então, beleza, a gente tem esse ponto. Segundo ponto, o projeto de restauro. Ele é um teatro de 1929, né, Diego? Eu acho que é 29.
Eu acho que é isso.
Eu acho que é isso que tem lá na plaquinha.
Não lembro o ano, mas é por aí. Ele é tombado, preservado. Gente, a fachada é linda. O foyer. O saguão não dá conta lá, né, da quantidade de público, mas eu vou passar esse pano, porque não tem o que fazer. É um bem cultural, então você não pode ampliar. O projeto da sala de espetáculo moderna, né, lá feito em 2001, depois do... que pegou fogo, ficou abandonado, aí depois o grupo abriu, veio com a CIE Brasil, não sei o quê. Enfim, eu acho incrível, porque é aquela história que o Diego tava falando desde o começo. Ele é espaçado, tipo, ele é comprido, longo, ele é. Mas você pode estar na última fileira, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, você vê o palco perfeitamente. Né? Você vê longe, mas sem cabeça na frente, sem ficar olhando pro seu joelho, sem vertigem. Isso eu aplaudo aqui, sabe? Então eu sou canelinha do Renault.
Não, esse é o lugar de fala, Rafael. É,
eu tenho zero apego com o Renault. Zero apego com
o
Renault.
Eu acho que o meu apego pra ter escolhido o Renault como primeiro lugar não é nem por uma questão de, como eu falei, é complicado ali o balcão pra mim, mas é que eu acho que ele... A experiência de você ir lá é tão gostosa, quando você vê aquela fachada toda iluminada, sabe? Uhum. Amarela. E aí você entra em aquele saguão lindo, que tem aquelas escadas do lado, eu fico pra morrer quando eu fico.
Outro realzeiro, pelo amor de Deus.
É um
Deus.
Pedaço. Rafael, ai, entenda, Rafael. Que são quatro. É 4-1. Não tem... Ah, não, esse é o momento. Deixa a gente enaltecer o Renault.
Ok. Eu amo o lado histórico, tipo, o teto Paramount, tudo mais. É, tipo, incrível. Tudo que já rolou lá dentro, né? Tipo, teve o...
A Virginia já cantou lá.
Exato. Tinha, tipo, aqueles... não concurso de MPB, né? Tinha, um curso festival, de música popular, festival de música popular brasileira, rolava lá e tudo mais, tipo assim, a parte histórica é incrível, mas pra musical pra mim não tem esse apego, tipo, eu tenho apego com a parte histórica pra cidade de São Paulo, mas para uma casa de musical zero apego.
Não concordo.
É. Não concordo.
Ele já foi reformado pensando em receber essas grandes produções.
Sim, pra mim é tudo isso que vocês falaram. E reafirmo a questão do, apesar de ser distante, eu consigo sentar. São pouquíssimos lugares que tem essa visão restrita e eles têm todo esse cuidado do aviso, que só dá pra você comprar lá. Então, assim, é muito. Deve ser porque eu estudei ele também, pro meu TFG, enfim, também foi meu objeto de tudo.
Mas até aí eu e o Bruno, a gente não estudou e a gente também colocou ele aqui.
Não, sim, mas talvez esse o meu apego. O meu apego
ninguém
tenha
tem
daí
vergonha
também.
De admitir.
Eu não tenho, eu acho lindo. Eu também não. O capitel das colunas, eu acho lindo. Tipo, coisa pequenininha, eu acho.
Aí vamos falar. Ah, é perto da Praça da Sé, é super perigoso. Realmente, é super perigoso. Gente, tome cuidado. Não fique com o celular na mão ali na calçada. Mas
todo lugar São Paulo hoje é perigoso.
É, isso que eu ia falar. Não vacila, porque qualquer lugar em São Paulo é perigoso.
Vai ali no porto, vai no Teatro Porto pra ver. Pega teu celular na rua.
O nome desse teatro... O nome desse teatro, o nome desse episódio vai ser Vocês São Todos Renozeiros. Todo redondinho.
Não, o meu também é. Deixa eu terminar, falta eu.
Tá, desculpa, achei que você tinha falado.
Se não é tão mulheres de novo, Rafael.
É que você é tão renozeiro que eu já achei que você já tinha falado, por isso.
Eu não falei, eu só queria falar assim, complementar. Concordo com tudo isso que os meninos falaram, pela parte histórica, pelo apego. E ele é um teatro que enche os olhos, não só pelas produções que tem lá, mas ele enche os olhos. Você vê e você fala, putz. É o teatro que traz, na maioria das vezes, uma réplica. Uhum. E aí você fala, poxa, é o jeito que muita gente pode conhecer um musical da Broadway, como a gente conheceu, provavelmente. O Rafael não conta porque ele é dinossauro. Mas é um jeito, tipo, assim...
O nosso primeiro musical, né, Lê? Foi lá.
Foi, é isso que eu ia falar. Pra mim, tem a mesma magia, eu entrando no Renault hoje em dia, tem a mesma magia que eu tive quando assisti a Bela Fera lá, quando eu entrei naquele teatro e falei, putz, isso é um teatro, isso é um negócio que eu vou conseguir assistir um musical da Broadway. Independente de se fosse a Bela Fera, se fosse Cats, sei lá, fosse qualquer outro musical. Eu acho que é isso, ele é um teatro que enche os olhos de criança, adulto, idoso. Qualquer pessoa que entra lá é de encher o olho, você pegar e falar assim, nossa, que teatro bonito.
Ok.
A Rafa tá tipo, pelo menos não tira o mérito disso.
É que só não tem apego por isso, mas o tudo bem, tá, eu concordo com vocês.
O Rafael tá
não,
tipo,
eu concordo com vocês, eu acho que assim, vocês têm também o apego, tipo, ok, eu acho que também foi meu segundo teatro de musical aqui no Brasil, porque o primeiro foi o Teatro Alfa com My Fair Lady, o segundo foi o Renault com...
Ai, gente,
Abril, né, com Miss Saigon.
Vamos falar do Alfa, que saudades. Oh, era ruim? Sim. Era longe? Era. É, mas era um teatro
bom.
Era um teatro ótimo. Ótimo.
Era.
Ótimo teatro. Mas disseram que vai voltar, né? Alguém falou.
Ai, amigo. É. O Alfa tá indo e voltando, eu já abri mão.
Virou resort, não virou resort. Ninguém sabe.
Alguém comprou, arrendou, sei lá. Alguém
o importante é que a gente tem memórias de lá que era um teatro bom. Qualquer lugar era bom pra sentar.
Eu nunca fui.
Mentira.
Eu nunca cheguei aí.
É, já chegou. Nossa, aí, é verdade.
Sabe uma coisa que eu acho muito bonito do Teatro Alfa, que eu não lembro de algum outro teatro que fazia? O sinal, lembram que era com a luz?
Uhum.
Ah, sim.
Gente,
sim.
Era legal.
Aquilo era acessibilidade, sabe? Era pra quem é deficiente auditivo também entender o sinal. Era o sinal do espetáculo.
Isso era bonito mesmo.
Nossa, de verdade, se eu fosse uma administradora, eu faria isso também.
Falando em acessibilidade, assim, tipo, se fosse assim, escolher realmente um teatro top one pra mim, né, do número um, que não vou incluir porque as pessoas não conhecem, porque é o Teatro Soho Place, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o teatro mais novo do West End, que ele foi construído agora em 2020. Então, assim, ele é super moderno e é o teatro mais acessível, eu acho que tem em Londres, é esse. E foi incrível porque eu assisti o musical The Little Big Things There. Eu já ia falar em inglês agora, por causa é que eu não posso falar palavras em inglês e depois eu continuo em inglês, por isso. Por causa das aulas.
Alfabetizado em inglês, ele.
Eu assisti o The Little Big Things lá. E até fui duas vezes assistir. E o espetáculo só ia acontecer se fosse lá naquele teatro, porque o musical fala de acessibilidade, fala, né, tipo, a história principal é sobre um cadeirante, então, assim, tem cadeirantes que estão no elenco, enfim. Então, assim, não tinha como ser em outro teatro, imagina ser num teatro que não tem quase nada de acessibilidade. E, assim, nossa, tem elevadores para todos os balcões, são dois balcões. É um teatro de arena, ou seja, qualquer lugar que você sentar, você vai ter uma visão ótima, sem cabeça na sua frente, porque ele foi projetado para assim, uma altura boa, entre fileiras, para você não ter cabeça nenhuma. É super confortável, então assim, é um teatro dos sonhos isso daí, sabe? Super bem localizado em Londres também. Então, se a gente tivesse em São Paulo um teatro como esse, ia ser muito bom, muito bom. Mas aí, lógico, porque daí seria como se fosse um teatro de arena, daí vai ser só por peças muito específicas que vai ter, né, pedir um teatro de arena, não vai ser todos que vai ter essa possibilidade.
Eu tenho uma última pergunta que não tem nada a ver com a história. Quer dizer, tem um pouco a ver, você falou sobre teatro de arena, né? E aí eu lembrei sobre as produções que a gente tem em teatros que são armados, né? Como teve o Evita Open Air, vai ter o Legally Blonde. O que, que vocês acham disso, em questão de um ponto de vista arquitetônico?
Olha, não sei os arquitetos, vida, mas eu detestei.
Eu não gosto muito, não. Não acho ele legal.
Eu acho que aquele Evita que a gente assistiu lá super funcionaria num palco italiano, teatro fechado, tradicional, e não ia perder em nada. Até porque o cenário era um pouquinho demais. Todo mundo falava que o elenco tem que ficar correndo pra lá e pra cá porque é muito grande, não sei o quê.
Nossa, os Che, eles faziam um cardio ali, subindo, descendo, coitado.
Literalmente, Então eu acho que ele funcionaria. Mas eu tive uma experiência que eu comprei lá o mais barato uma vez e fiquei lá no mais barato, né? Importante ressaltar isso. Aquela visão... eu não lembro, plateia Silver, né? Que era o mais barato lá.
Lá no puleiro, praticamente.
Lá no puleiro.
Já do lado de fora do parque.
Tinha uma coisa muito ruim lá, que foi o som. Por quê? A caixa, o desenho de som, tava desenhado de um jeito que ali no mais barato, o som não chegava, sabe?
Então
eu ouvia indiretamente. Eu tava ali sentado, mas a caixa não tava virada pra mim. Eu tava ouvindo um som que tava acontecendo em outro lugar, sabe? Uhum. Isso também me atrapalhou um pouco a minha experiência. Então, essa foi a minha ressalva. Quanto ao frio, aí é outra história.
Você comentou do negócio do som. É engraçado porque eu lembro que uma vez eu fui numa sessão da noite e eu cheguei pra tarde e tava acabando a sessão. E do lado de fora, a gente tava ouvindo super bem, mas um colega tava lá também, falou a mesma coisa que você, que ele tava nas últimas fileiras, ele não tava entendendo direito e eu do lado de fora tava entendendo super bem.
O som vaza, né?
É que também tem a questão do ambiente, se de repente é um dia que tá ventando um pouco e o vento tá a favor também pra levar o som. Tem muita
calor
coisa,
pra porra,
né?
É diferente.
Eu acho meio complicado esse lance de arena, open air aí, porque pra mim, eu acho que é desnecessário às vezes, dependendo da produção. Por exemplo, se fosse igual o Into the Woods, que teve em Londres, Nova York e tudo mais, que foi num parque, acho que tudo bem, porque é a temática, né? Mas você levar, por exemplo, o Evito, Legally Blonde, eu acho assim... Maior bupeiro.
Eu ainda reivindico meu Jesus Christ Superstar em arena, que eu acho que ficaria maravilhoso.
Ok, eu acho que
Então, aí eu acho que o musical combina, tipo, In The Heights, coisas assim.
Eu acho que In The Heights, não, acho que In The Heights ainda é um musical pequeno, assim, ele funciona.
Não, modo de dizer, entendeu? Uhum. Tem musicais e musicais, Evita é um musical que pra mim que não funcionou.
Sim,
e assim total. Como Legally Blonde não vai funcionar, eu acho.
A Legally Blonde, pra mim, é a maior bobeira que é de fazer open air, gente. Nossa.
O teatro de arena é muito bom quando é fechado.
Enfim. Também, se fosse uma temporada meio especial, né? Tipo, que nem assistir Chaplin uma vez no parque. Né?
Sim.
Ah, sim.
Lembra, Parque do Povo.
É, exatamente. Foi muito legal, sabe, a experiência, sim. assim. Mas foi uma apresentação uma vez.
Sim,
só.
Sim.
É uma temporada. É. Então, coisas, assim, pontuais também eu acho válido.
Sim, sim. É muito comum levar musicais, por exemplo, que eu sei em Londres, em Londres, na Inglaterra em geral, na verdade. É muito comum levar musicais pros parques, né? Tipo, mas é aquela coisa, igual teve o Chaplin aqui. Aquela sessão, aquele final de semana, vai ser no parque. E é isso, você chega, procura um lugar pra sentar, se quiser leva cadeira ou não. E é isso, cada um assiste do jeito que der, mas não é questão de você realmente comprar, ir lá e sofrer.
Para
aí,
especificamente. Park, né?
E o Into the Woods que você falou realmente foi no Regents também. Então, sim, é. Eles têm. O Legally Blonde também, acho que foi.
Acho que foi nos lugares.
Quando teve lá. É.
Mas enfim, gente, pra gente não se prolongar muito, vamos já finalizando, que a gente falou bastante. Tava muito bom falar. Eu acho que a gente podia falar muito mais ainda, né?
A gente queria que até amanhã.
É que é um tema que é muito legal, né? Porque cada um tem sua opinião, cada um vai falar. Se a gente fosse listar os musicais e falando de cada teatro, nossa, a gente. Falaria horas.
Gente, aqui, né? A gente pode fazer isso uma série, quem sabe, um dia.
É, a gente pegar, tipo assim, num episódio a gente fala sobre 5 teatros, depois a gente fala de mais 5. Vai fazer uma review dos teatros. Gente.
Reviews do teatro parte 1, parte 2. Quem
vai
sabe?
Render. É, vai render.
Se você gosta da ideia, apoia a gente lá no catarse.me/musicalcast.
Maravilhosa.
É, ou deixa um comentário lá no nosso post, né? Porque pra gente saber que vocês querem esse episódio do
DFG. Ou no inbox, se você tiver vergonha, tá? A gente sempre aceita.
Exato. Bem, mas eu quero agradecer primeiro de tudo, Igor, por participar. Você é sempre bem-vindo aqui. Foi ótimo.
Eu que agradeço. É ótimo. Eu escuto vocês, gente. Sério. Conversando junto, o Tibaleta lá falando, eu falei, é verdade, é isso.
Ai, arrancou. Às vezes melhor que ele vem falar comigo depois quando a gente se encontra, ele me manda no privado ou nos grupos, ele fala, nossa, você falou aquilo e tal, episódio, nossa, eu concordei super com você. Não, aquela só, o Rafael falou aquilo lá, não concordo não.
Sim. O Igor é o tipo de ouvinte que, assim, que eu sei que quando eu vou lançar o episódio, eu sei que ele vai escutar, então é ótimo. Mas obrigado.
Mais Igor no mundo.
É. Mas obrigado, Igor, por participar hoje. Você é sempre bem-vindo. E quando quiser retornar, só fala. Vamos gravar e a gente dá um jeito. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, igual eu tava falando, né? Se vocês gostaram desse episódio, querem que a gente grave mais essa temática, deixa um comentário lá no post, porque ajuda a engajar, né? Porque geralmente nossos posts de divulgação de episódio é aquela coisa, né? Nunca dá muito engajamento, porque as pessoas são mais interessadas em posts que falam de musical específico e tudo mais. E a gente entende, assim gente, funciona.
Se vocês gostarem do post, a gente faz um episódio falando sobre as produções de Wicked.
É, exato.
Não. Teatros que teve o Wicked.
Enfim, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando do nosso Catarse, dá uma olhadinha lá. E grupo do WhatsApp, é só mandar mensagem pra gente. E é isso, gente. Então, até um próximo episódio. Beijos e abraços pra todo mundo. Até mais.
Beijo, tchau. Até o próximo.
Beijo.
Tchau. Beijo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.